Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio dessa semana do Tecnicalidade,
o vazamento de 50 milhões de tokens do Facebook,
a garrafa de azeite inteligente
e o avião de papel com motor.
Tudo isso e muito mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez.
E eu sou o Rafael Silva.
E esse é o episódio de número 100, 100 semanas de Tecnicalidade. Deus abençoe esse podcast, hein?
Que podcast centenário este, é velhinho e idoso.
É velhinho, é verdade. Meu,
a gente tá mandando esse podcast por fax, de tão velho que ele é.
Meu, 100 episódios. Demorou, mas chegou. Esse centésimo episódio demorou pra cacete mesmo, diga-se de passagem.
Eu nunca fiz um podcast que durasse tanto.
Verdade.
Olha só.
Acho que esse é o... Ah, não, verdade. É o primeiro podcast que tá durando tanto. Meu Deus.
Olha só.
Olha aí. Experiência nova pra nós dois. E, meu, esse episódio 100, como eu falei, foi um parto pra sair. Várias semanas que a gente tava na torcida pra sair quando eu tivesse aí no Brasil. Não deu, mas é isso, paciência, é o que dá pra fazer. Mas outros podcasts que podem ter mais de 100 episódios e que tem mais de 100 episódios são os alguns podcasts da família B9, de podcasts. A família que nós fazemos parte, essa linda família maravilhosa. A gente tem o Mamilos, tem o Braincast, tem o Zing, tem o Caixa de Histórias, tem o Naruhodo. Muitos episódios legais pra você ouvir. Tem algum especial que você quer recomendar hoje, senhor Rafa?
Eu acho que eu vou recomendar o do Mamilos, que é de democracia. Os desafios da democracia no Brasil, porque a gente tá particularmente num momento difícil do país. E acho que é bom dar uma ouvida, porque elas falam muita coisa importante que a gente tem que ouvir.
Essa semana, inclusive, semana de eleições. Então,
é importante
você ouvir. Vai ser bom para você. E eu vou recomendar aqui o último episódio do História de Ninar para Garotas Rebeldes, que foi o episódio da Frida Kahlo. Maravilhosa, incrível. Ouçam lá. Muito bacana. Você pode ouvir esses e outros podcasts da Família B9 lá no b9.com.br/podcast. Você vai encontrar toda a Família B9, inclusive a gente. Nós outros.
E você vai poder... Estaremos lá.
Você vai poder ouvir mais episódios aqui do Tecnicalidade e de outros podcasts da Família B9. Mas sem enrolação, porque hoje nós temos um episódio especial com mais gadgets Internet of Shit pra gente aproveitar e comemorar esse centésimo episódio. Vamos pras pautas.
Vamos lá.
Nós sabemos que o Facebook já teve diversos problemas de vazamento de dados no passado, né? A gente teve alguns aí que a gente já reportou, inclusive, no passado. Mas essa semana aconteceu mais um para a conta do Facebook.
Opa.
E dessa vez numa escala absolutamente grande. E eu botei em letras garrafais na pauta porque eu queria dar ênfase que é absolutamente grande. Por quê? Essa semana... Você, inclusive, eu sei que é o caso do senhor Rafa.
Eu fui sorteado.
Você foi sorteado na loteria dos hackers. Se você foi deslogado do Facebook do nada essa semana, você provavelmente foi uma das 50 milhões de pessoas que foram afetadas por esse problema, por essa invasão que teve aí no Facebook, esse vazamento de dados. Os hackers utilizaram aí um bug na função de ver como do Facebook, que é aquela função que você pode entrar no seu perfil como uma outra pessoa, né? Então você pode ver como seu amigo vê o seu perfil e como pessoas que não são seus amigos veem o seu perfil. Isso permitiu que os hackers tivessem acesso aos tokens de acesso, né? Desses 50 milhões de usuários. Para você ter uma ideia, esse token de acesso é basicamente uma assinatura, né? Ou uma senha que mostra que você está logado no serviço, né? No Facebook. Isso é usado por todos os sites hoje, pelo menos até onde eu sei, né? É como ele te mantém logado, isso fica armazenado.
Tem alguns sites que usam um tipo de token, tem outros que armazenam de outra forma, mas em geral, se ele tem a implementação certa do Facebook, do login via Facebook, esse é o token que ele roubou.
Sim, pois é. E você não vai precisar digitar a senha diversas vezes por causa disso, né? Essa é a intenção desse token de acesso.
Exatamente.
E esse token de acesso é dado toda vez que você faz o login no Facebook, ele mantém um token, que daí é como ele faz essa conexão quando você entra no site de um computador que você já tinha entrado antes. Então o Facebook deslogou essas 50 milhões de pessoas, inclusive o senhor Rafael, para renovar o token de acesso, né? Porque toda vez que você desloga e loga de novo, é criado um novo token de acesso para não ser reutilizado e poder ser usado de uma forma maliciosa, como está sendo utilizado dessa vez. Né? E acabou resolvendo, entre aspas aí, né? Muitas aspas, diga-se passagem, o bug que foi usado pelos hackers, né? Esse bug do Vercom e outros bugs que causaram essa questão. Eles também deslogaram outras 40 milhões de pessoas, né? Então isso piorou ainda mais a situação, porque o Facebook disse que 50 milhões de pessoas foram diretamente afetadas e 40 milhões de pessoas eles tinham suspeitas que poderiam ter sido afetadas, então eles deslogaram por precaução. Então isso dá um total aí de 90 milhões de pessoas, uma situação bastante absurda para um site do tamanho do Facebook. O melhor disso tudo foi a forma como eles avisaram, né?
Nossa.
Eles botaram...
Eu fiquei bem puto.
Acho que todo mundo ficou puto, porque até no Twitter isso explodiu, né? A galera, tipo, tava muito, muito, muito puto. O senhor Marcos Mendes, inclusive, publicou isso, falou que, meu, é uma puta de uma canalice do Facebook, sem dúvida nenhuma. Porque eles botaram um press release no newsroom deles, lá no site deles, com o título de Security Update. Um update de segurança. Mas não é um update de segurança, Facebook. Não é. Não é.
Não.
É uma invasão. Bota nas palavras certas. Não é um update de segurança. É realmente uma invasão, uma coisa que aconteceu. Um bug de segurança. A cereja no topo do bolo de merda aí, que foi essa situação, foi que o Facebook revelou depois que esses acessos hackeados também permitem que os invasores tenham acesso aos apps que as pessoas se registraram e fizeram login no Facebook. Então,
beleza!
Pois é, se você, por acaso, um exemplo assim que veio na minha cabeça, porque eu utilizava pelo menos, né, essa forma de login, se você no Spotify criou a sua conta através do login do Facebook, né, e você usa esse login do Facebook para acessar o Spotify, o token de acesso é o mesmo. Então, se você foi deslogado, você provavelmente foi afetado por esse problema e, consequentemente, os hackers conseguiriam utilizar da sua conta do Spotify. Ou seja, maravilhoso. E agora imagina isso, né? Que para um monte de gente é a forma mais fácil de você criar um login em qualquer website, né? Muito mais prático. Imagina isso para cento e tantos serviços que as pessoas às vezes utilizam esse tipo de acesso. Sabe? E às vezes serviços importantes. Então, meu, imagina. A gravidade do problema, ainda mais com 90 milhões de pessoas que podem ter sido afetadas. Agora, o Facebook teve alguns processos coletivos iniciados contra ele, por conta desse vazamento das informações. O Ministério Público aqui no Brasil também está abrindo uma investigação contra o Tio Zuck, alegando que isso pode ter permitido acesso indevido a informações como nome, sexo e idade. Eles botaram só essas três informações. Não sei se é possível que eles tenham tido acesso a outras coisas também, né? É bem bastante provável.
Direto do departamento No Shit, Sherlock.
Pois é, exatamente. E para melhorar ainda mais essa situação pro Tio Zuck, a União Europeia está pensando em dar uma multa pro Facebook por causa desse vazamento de dados, que de acordo com o regulamento da GDPR pode chegar até 1,6 bilhões de dólares. Bilhões com B.
Troquinho de bala.
Troquinho de bala, imagina. A União Europeia se preocupa que o Facebook não deixou claro o suficiente a natureza da invasão e o risco que essa invasão causou para os usuários, o que é bastante óbvio, porque eles realmente não explicaram direito qual é o tamanho da gravidade do problema, eles só falaram, deve ter sido isso aqui, a gente fez isso e já era, beleza, bola para frente, como se não fosse nada, Mas é um big deal, assim, é um big deal. É, no press release deles, eles até colocaram que realmente foi uma invasão muito grande, mas, meu, é bizarro. Então, mesmo que você não tenha sido deslogado do Facebook, como foi o meu caso, vale fazer aquela troca de senha, só para garantir, né? Só para ter aquele peace of mind. Se você não tiver também autenticação em dois fatores ativada, seria bacana você ativar nesse momento, porque é bom para proteger
sua
conta.
Eu ia perguntar isso nessa parte, porque se o hacker, em teoria, tem os tokens de acesso, e ele pode acessar já os aplicativos, quer dizer, se o Facebook não tivesse resetado tudo, ele poderia ter usado os tokens sem necessidade do autenticação de dois fatores, né? Isso é uma maneira de meio que fazer o contorno dessa função de segurança.
Sim, se a pessoa, supostamente, se a pessoa coloca que não precisa pedir a autenticação em dois fatores naquele computador, né, naquele dispositivo, é bastante possível que eles tivessem acesso por causa desse token que eles hackearam. Ou seja, né, mesmo isso é complicado. Mas, né, é aquela coisa, vale pela segurança, vale por outras situações, né? Pode acontecer alguma outra coisa que, né, seja necessário.
Eu vi uma amiga que teve que a conta do Spotify dela foi invadida, que mudaram o nome de uma playlist.
Ah, que ótimo.
Só
isso.
Felizmente foi só isso.
Pois é.
E eu vi depois, meu, assim que aconteceu isso, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu recebi um monte de e-mail falando: ah, sua conta no Facebook foi desconectada desse serviço, ah, renove sua autenticação no Facebook, sabe, do IFTTT, do serviços que eu uso que conectam o Facebook com páginas que eu administro, todo mundo mandando e-mail falando: não, e aí, sua conta foi desconectada, seu token foi expirado, vamos relogar aqui de novo? E por um absurdo, eu acho isso muito absurdo, que o Facebook tenha dado um nome de Security Update sobre o vazamento de tokens, cara, porque é muito triste que a empresa seja tapada tapada, não tem outra palavra, tapada neste nível pra falar Security Update. E eu acho ainda assim que esse foi um dos maiores, mas não foi com certeza o último ataque que o Facebook sofreu. Eles vão aumentar a segurança, sim, com certeza, mas, meu, vai ter algum outro ataque e vai ter um outro grande vazamento de dados, e o Facebook vai se ferrar muito antes de tomar alguma decisão realmente que mude, sabe, pra melhor a vida das pessoas.
Sim. Eu acho que não é o fato deles serem tapados, né? O fato deles terem colocado como Security Update. Eu concordo com o Marcos nesse sentido, que é realmente macaratismo, sabe? Eu acho que o Facebook chegou num nível onde ele simplesmente não arca com consequência nenhuma, não tá nem aí pra nada e meio que, tipo, foda-se, sabe? Meio que não precisa se preocupar com essas coisas, que vai passar, sabe? Mas não vai passar, sabe? Isso daí é só mais um dos episódios, e foi o que você falou. Vou melhorar a segurança, ok, vai acontecer alguma coisa, mas, meu, bugs acontecem, outras coisas acontecem e vai acontecer de novo. Eles não têm um bom histórico, né? Então, vamos esperar pra ver. Torço pra que não aconteça, né? Mas a gente sabe que vai acontecer, então prepare yourselves.
Brace yourselves. The hacking is coming.
Pois é.
Nova temporada do Facebook.
Nova temporada. Adorei.
Próxima pauta?
Vamos pra próxima pauta.
Meu querido Rod, a Microsoft lançou esta semana novos dispositivos Surface.
Yes.
E eu acho que pouca gente lembrava que existia, mas existem, estão lá no mercado, fazendo relativo sucesso, talvez. Ou posso dizer, sucesso entre fãs do Surface?
Não sei.
Acho que isso seria verdade, né?
Provavelmente, sim.
Eu imagino que existam fãs do Surface. Tem fãs pra tudo nesse mundo. E assim, eu quero muito saber, se existe um fã do Surface que ouve a gente, por favor, mande um e-mail no tecnicalidade@b9.com.br, porque a gente quer ouvir você, quer entender um pouco melhor de como você vive, o que come, e fazer uma reportagem especial no Globo Repórter. Enfim, lançaram novo Surface. Qual é o plural de Surface? Surfaces.
Superfícies.
Surfaces.
Não sei.
É muito estranho.
Não sei, mano.
Surface não tem plural, né?
Não tem plural.
Então só pode comprar um. Então eles anunciaram dois novos modelos de Surface, o Surface Pro 6 e o Surface Laptop 2. E esses computadores são basicamente como o iPhone, que é aquele entre safra, né? Eles no mundo do design, tá tipo, mesmo carcaça, tudo bonitinho exterior, mas o update acontece na parte interna deles. Então, de fato, a única mudança estética que realmente teve nos computadores foi a nova cor, porque eles são vendidos agora em Matte Black, que é um nome bastante curioso, né? Como se tivessem tirado inspiração de alguma outra fabricante que usa uma fruta como nome? Sim, talvez. Só dizendo. Uma referência bem... Acho que ninguém vai ver, né? O que a Microsoft garante nesses novos modelos é que eles são 85% mais rápidos, no caso do Surface Laptop 2, e 67% mais rápidos, no caso do Surface Pro 6. Isso em comparação com o modelo anterior, que foi lançado em 2017. A começar pelo teclado no Surface Pro, no Surface Laptop 2, que ele está mais silencioso, segundo a Microsoft. Aí, né, mais um pontinho de inspiração, talvez, em certos MacBooks, assim, apenas dizendo. Os seus componentes do Laptop 2 estão novos processadores quad-core da 8ª geração da Intel e 8GB de memória RAM no modelo básico, duas vezes a mais que o Surface Laptop 1, que tinha apenas, começava em 4GB de memória RAM, que, né, era relativamente pouco, até para 2017, né? Não sei o que a Microsoft estava pensando. Fora isso, ele continua começando com 128GB de armazenamento interno, em SSD, obviamente, com tela de 13.5 polegadas, em uma resolução meio esquisita, que deve ser tipo 4K, né? É 2256 por 1504 pixels.
1504 não. Não é 4K, é menos.
Não?
Não.
É menos?
É menos.
É mais que Full HD e menos que 4K. É aquela resolução no meio.
É, 1440p, tá mais ou menos. Um pouco mais, né?
Ok. Tem USB 3.0 tipo A, mini DisplayPort para conectividade e só. Já o Surface Pro 6, ele também conta com novos processadores da Intel de 8ª geração e até 16GB de memória RAM nos modelos variados. A conectividade de tela são as mesmas do anterior, então 12.3, né? E os mesmos mini DisplayPort e USB 3.0. E, internamente, isso no caso do Surface Pro 6, a Microsoft diz que eles fizeram um design novo dentro deles, que permite que ele tenha uma dissipação de calor melhor e uma vida de bateria maior do que o anterior, e agora vai até 13 horas e meia de duração. O que é bastante curioso, que tipo, eles viram assim, os componentes do Surface Pro 5, pensaram, vamos reorganizar alguns aqui, colocar um pro lado, pro outro, reverter isso aqui pra... E eles repensaram o design interno para poder ter mais vida de bateria e maior dissipação de calor. Isso é maravilhoso. Acho que a Microsoft também... Eu não vou falar que eles se inspiraram na época, que é muito óbvio, mas assim... Eles devem ter visto que dava para melhorar alguma coisa lá dentro. E é um exemplo da Microsoft olhando não só para a estética, não só para os componentes, mas melhorando internamente o design dos produtos, o que é ótimo, né? Toda empresa deveria fazer isso. A grande ausência dos dois, infelizmente nisso a Microsoft ainda está presa em 2016, é que nenhum deles ainda tem o USB-C.
Né? Isso é o que me mata. Isso é o que me mata.
Gente, é 2018, Microsoft. Você não tem mais desculpa, querida.
Assim, sinto muito. Não precisa ir pro lado da Apple, que botou tudo USB-C.
É, não.
Thunderbolt,
não.
Né?
Mas também não precisa ser filho da puta.
Mas bota umzinho, um só. Ninguém pediu nada demais, não. Só um.
Enfim, um USB-C. Coloca um USB-C escondido ali. Ninguém precisa saber, Microsoft. Só pra mim.
Entendi.
Aí vamos para o preço. Okay. O Surface Laptop 2 começa a ser vendido por $1,000 no dia 16. Ai. E o Surface Pro por $900.
Ai.
Eu senti uma leve facada.
Uma pontada,
né?
Só.
Assim, tipo... Então, né? Ai. Eu entendo eu entendo muito que eles sejam vendidos pela Microsoft como dispositivos premium, né? Porque é a Microsoft do Windows fazendo hardware pro Windows. Então, tem meio que essa sensação de ser pro, né? No caso do Surface Pro também. Mas, ainda assim, cara, não parece que olhando em comparação com os vários outros dispositivos, vários outros laptops que tem no mercado, a Microsoft ainda tá, tipo, fazendo um pouquinho overpriced, sabe? Tá colocando uma margem de lucro ali considerável nos computadores. O que você acha?
Ah, mas eu acho que a Apple também tá, né? Tipo, assim, eu acho que eu acho que eles tomaram uma boa inspiração, né? Uma boa empresa pra se inspirar. E, meu, eu acho que era o que todo mundo queria, entre aspas, né? Todo mundo queria um dispositivo que fosse totalmente criado pela Microsoft, totalmente feito pela Microsoft, com tudo que eles... Na verdade, é o que todo mundo quer desde sempre, né? Com as duas plataformas abertas que a gente tem, que é o Android e o Windows, né? Que as fabricantes, as criadoras desses sistemas operacionais mostrassem qual o hardware que eles queriam que rodasse isso, né? E eu acho que, no caso do Surface, pelo menos, eu... Apesar de ser caro, né? Porque é caro pra caralho. Uhum. Eu acho que vale, sabe? Tipo, como um dispositivo Pro, né? Que é o pra quem eles estão vendendo isso. Eu acho que vale, sabe? É um dispositivo que realmente tem uma qualidade... Depois que eu tive a oportunidade de efetivamente tocar neles e usar eles e ver como é que funciona, né? Tipo, em loja, essas coisas assim. Eu percebi a ideia, sabe? Tipo, eu percebi que é realmente uma vibe Apple, sabe? Tipo, é uma coisa tipo... É um dispositivo que é impecável, sabe? Tipo, impecável. Não tem arestas ruins, não tem uma coisa, tipo... Tudo bem, você pode discordar do design, você pode achar que é XYZ, mas no geral, dado o que eles te dão, tipo, você vê que aquilo ali é de qualidade e que vale o preço, sabe? Se você for um profissional, sabe? Então, eu fiquei bastante ansioso por esses dispositivos em específico, porque tem, né, um Space Gray ali, uma versão preta ali, que é bem bacana, ficou bem legal. Mas, fora isso, pra mim, pro meu use case, não vale o dinheiro que eles cobram, sabe? Que nem o MacBook.
Uhum. Entendi. É assim, eu sempre tive a sensação de que notebooks com Windows em geral, eles duram menos, eles têm uma duração menor de... A vida útil deles é um pouco reduzida em relação aos da Apple. Mas eu, tipo, no primeiro ano que você vai usar, vai ser maravilhoso. No segundo ano também. No terceiro ano você começa a ter, tipo, vamos ter que formatar o Windows, vamos ter que, né, deixar ele mais limpo, fazer uma limpeza basiquinha. Mas assim, eles têm essa desvantagem de não ser tão revendível como os da Apple, né? Eles retêm menos valor, porque, né, eles são um volume muito grande no mercado, eles vão perdendo, né, depreciando com o tempo com mais rapidez do que computadores da Apple, então tem esse aspecto também que eu gosto de lembrar, por isso que eu comprei um MacBook, não comprei um Surface.
Ah, eu não sei, meu, acho que o dispositivo da Microsoft hoje já tá valendo, já tá conseguindo ter um pouco, assim, o Surface, né? Porque os outros são uma bosta e não tem valor de revenda. Mas o Surface em específico, meu, eu acho que hoje ele já é comparável com o MacBook nesse sentido. Mas ainda tá longe do culto do MacBook, né? Do que a Apple teve bilhões de anos aí na frente fazendo o que os outros fabricantes não faziam.
Precisa de mais fãs parando na frente da loja da Microsoft pra comprar MacBook.
Pois é.
Antes de virar um culto.
Pois é, exatamente. Então, enfim. Acho que eu tô ansioso. Eu queria pegar num. Então, Microsoft, se você puder me mandar aqui, eu agradeço. Ficaria feliz.
Eu não vou pedir pra mandar pro Brasil, porque Microsoft também tá ligando pra gente no Brasil.
Pois é.
Tudo bem.
Então manda pra mim que eu importo, tá? Vem. Só vem.
E vamos então para a parte mais importante deste episódio número 100.
Sim.
Né, seu Rodrigo?
Sim,
qual que
dúvida.
É a parte mais importante desse episódio número 100?
Os gadgets Internet of Shit.
Aê!
Vamos lá, vamos nessa, vamos nessa.
Vamos!
Gadget da semana.
Vocês perceberam aí que a gente só teve duas pautas, né, nesse episódio, e a gente fez de propósito, foram os dois pautas que a gente achou, julgou realmente interessante, julgou realmente necessário pra gente passar aqui pra vocês, mas como uma comemoração no episódio 100, a gente decidiu fazer um especial, uma parte especial, que são, não são um, não são dois, mas são quatro gadgets Internet of Shit. Quatro.
Tudo pra vocês.
Tudo pra vocês. Pra vocês aproveitarem e se deliciarem com esses gadgets maravilhosos que as pessoas colocam chips dentro e são uma bosta. E é maravilhoso. Sim. Ver que tem gente que
tem
compra
vários.
Essa merda. Então vamos pros gadgets Internet of Shit.
Vamos lá.
Ok. Agora volta. O meu primeiro gadget Internet of Shit... é uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever.
Quê?
Você pensa que uma máquina de escrever não pode ser tecnológica, mas pode, tá? E é tecnológica.
E pra quê?
Essa daqui é uma máquina de escrever tecnológica, tá? Então, se você, querido ouvinte, já precisou sentar a sua bunda na cadeira e escrever um texto, seja pra faculdade, seja pro trabalho, seja pro que precisasse, mas você não conseguia se concentrar porque recebia notificação, porque você tinha YouTube, facilidade de acesso, qualquer coisa assim, esse dispositivo é pra você. A FreeWrite Traveler é uma máquina de escrever portátil sem distrações. Isso quer dizer que ela pesa apenas 800 gramas e é dobrável para caber numa mochila, muito fácil, né, para você conseguir carregar por aí. Ela vem com um teclado completo, né, layout completo, com Cherry MX Brown Switches da Cherry, né, então é um teclado mecânico, completamente mecânico. E a ideia é que ela seja conectada, né, que ela tenha essa parte de Internet of Shit. Mas nem tanto, não é também exagerado. Por quê? Porque ela tem uma tela de e-ink de 6 polegadas e tem a possibilidade de salvar o seu trabalho na nuvem automaticamente. Então ela tem um chip Wi-Fi, tem conexão com a internet, mas é só esse o acesso que ela tem. Ela não tem acesso a aplicativo, não tem acesso, não roda baseado em Android, não tem nada disso. É realmente uma tela e-ink vazia e que você tem que escrever. E é isso. Esse é o dispositivo. Pra te ajudar
só.
Na concentração. Exatamente. Só isso. É pra isso que ele serve.
Jesus.
É pra você digitar. Pra você escrever. Apenas isso.
Sabe onde outras coisas que você consegue digitar? Um laptop.
Sim. Mas o laptop faz as distrações, Daniel. Ô, Daniel. Cacete.
100 episódios, você esquece meu nome, caralho.
É, agora que a esclerose bateu, a velhice bateu. Mas é pra você não ter distrações, Rafael. É pra você não ter distrações. Ah, sem distrações, isso. Entendeu?
Não é como se você tivesse uma opção, tipo, desligar notificações no seu sistema operacional, né?
Não, não tem. Assim, não tem. Isso não adianta.
Não existe,
não funciona.
Né?
Não funciona.
2018.
Não funciona. Eu tenho que ter um gadget separado, tá? Você tá me entendendo?
Nossa, que horror.
Pra poder usar. Ok? O carregamento é feito por uma porta USB tipo C e a bateria dura em torno de 30 horas. Então você vai conseguir digitar o quanto você quiser por bastante tempo. Muito tempo disso.
Dá pra dar uma volta no mundo digitando coisas.
Pois é, já pensou alguém 30 horas digitando direto? Ia ser louco isso.
Nossa, ia cair o dedo.
O preço desse gadget maravilhoso, dessa maravilha moderna,
Tem que ser baratinho, né? Porque é só uma máquina de digitar.
Não, mas tem o teclado também, é mecânico,
o teclado mecânico que vai encarecer bastante esse bagulho.
Mas encarece mesmo, é caro pra caralho esse negócio. Mas enfim,
sério.
Não interessa. O preço sugerido é de $599, $599, mas você pode comprar com desconto hoje, só agora, só nesse comercial aqui. Se você ligar pra 0800... Não, mentira, não liga não, tá? Você consegue com desconto hoje no Indiegogo e ele tá saindo por 269 doletas, trampetas.
Não.
Então aproveite enquanto você pode, ok?
Você não pode deixar de perder.
Não, não perca essa oportunidade. Se você comprar agora, você ainda ganha também um livro de receitas com mais de 200 receitas pra você aproveitar. Mentira, não tem nada a ver.
E o certificado de otário, né? Pra começar.
Sim, verdade. Mas se você quiser, tá aí. São 269 doletas. Aproveite. É, ah, inclusive, uma coisa interessante é... Que realmente essa parte é interessante. Que o seu, ele faz backup dos seus arquivos para Dropbox, Google Drive, Evernote ou Postbox. Então você pode escrever em qualquer um desses serviços. É só isso mesmo. Uhum. Não muda o fato de que ele é uma bosta.
Ah, não, não muda. O meu gadget Internet of Shit, o meu primeiro desta nossa lista maravilhosa deste episódio número 100, chama Rollover.
Rollover.
E é um gadget que imagina um pouco como a Trena seria caso ela tivesse um chip e uma coisa que ela fosse mais redonda. Imagina isso. Já pensou quando você precisasse medir coisas, você pensou, nossa, essa Trena aqui é muito grande... É, ela vai arrancar meu dedo fora algum momento. E pensar que pena que não existe um dispositivo que seja digital e que permita que eu meça coisas rolando em cima dele.
Rolando.
Basicamente, essa é a Rollover.
Ok.
É, ela se diz o The First Compact Digital Rolling Ruler.
Entendi.
Então seria uma régua digital rolável e compacta.
Uhum.
Basicamente é uma rodinha em que você desliza numa superfície.
Okay.
E ela mostra num dos lados a medição, tanto em métrico quanto em unidades imperiais.
Ok.
E é basicamente isto.
É isso.
Eles não têm nenhum motivo pra existir. É, porque...
Curioso, Jaffa.
É uma... Eu sou... Olha só, é uma coisa que você vai usar. Imagina depois de, tipo, estou usando e, sei lá, daqui a 6 meses a bandinha, né, do que fica passando na superfície, ela, sei lá, desgasta. E aí, está arrastando um negócio no chão, sabe? Sabe o que não desgasta? Uma coisa de metal. Eu diria. Um
negócio
enorme,
assim,
uma fita grande de metal, sabe, com números e escalas e métricas. Assim, apenas dizendo.
Não, Rafa, mas, mas tem que ter o chip. Se não tiver o chip...
Sim, claro, com certeza.
Tem que ser.
É, eles têm... Ela tem uma tela de OLED de... Tem uma tela de OLED com contraste de 10 mil... De 10 mil? 1, 2, 3... De 100 mil por 1. Não. De 10 mil por 1.
Grande.
Coloquei um zero a mais aqui em algum momento. E ela também mede objetos curvados. Ela tem aço, um corpo de aço inoxidável. Pra precision and style. E eu acho muito ridículo que eles tenham focado no style, porque essa Rollover vem com uma pochetinha de couro genuíno.
Vem com uma pochete, que maravilhoso.
Tipo, eu não sei, faz muito pouco sentido. Ela também tem uma opção de você medir até os cantos, então ela tem meio que uma... ela adiciona um certo... O raio da própria superfície pra você encostá-la num canto e medir a parte dela. Isso é um pouco inteligente, ok.
Uhum.
É, mas ainda assim, tem lá... uma bateria que dura 2 anos em stand-by. Então, ok. Uhum. E a coisa que eu acho mais ridícula do mundo ever... Porque, tipo, é uma rodinha, né? Você pode deslizar ela e tal. Sim. E ela tem um armazenamento interno, né?
Uhum.
E, teoricamente, você vai deslizando e ela vai mostrando a quantidade que você mediu na telinha dela lá, certo?
Sim.
Ela tem um measuring range. Ela só mede até 10 metros.
Ok.
Só média até... Meu, você tem negócio digital que vai rolando infinitamente, que não tem...
É, no que...
E só média até 10 metros.
Meu, assim... Tudo bem, 10 metros é bastante coisa, mas, meu, ainda assim, tipo...
Por que que você coloca limite no negócio digital?
Mas eu acho que pra mim, na verdade, a maior decepção desse produto é que quando você falou dele, eu não tinha aberto ainda a página, e eu achei que fosse uma coisa, tipo, é redondinho, então você vai rolando literalmente como se fosse, tipo, como se tivesse uma moeda entre os dedos, sabe? Você vai rolando com o cantinho, ela vai rolando, literalmente. Mas não, você arrasta o negócio. Você passa como se... É como se fosse um marcador de texto. Você passa como se estivesse passando um marcador de texto no papel. Meu, isso aí não tem graça. A graça é rolar o negócio. Não. Por isso que se chama Rolova.
E eu fico triste que já tenha sido... O projeto no Indiegogo já tenha sido completamente... Funded? Dá um nome.
Eu ia dizer fundado.
Defundado. É o novo defumado. Você coloca o projeto lá numa câmera de gás, deixa ele defundar, depois retira quando ele estiver 100%. Pois é, ele já recebeu 420% dos fundos necessários pra ser criado, então vai ser criado com certeza. E eu tenho muita tristeza na humanidade que isso tenha acontecido.
Sim, principalmente pra essa pochete tosca.
Pochete tosca. E limite de 10 metros. Tudo bem que você não vai ficar rolando negócio por mais de 10 metros. Mas se eu quiser, eu deveria poder. Porque o negócio é infinito, é um display.
Pois é.
Eu fico muito triste.
É bem ridículo.
Muito puto.
É bem ridículo.
Muito puto. E se você quiser comprar a sua, custa $57.
Até que não é tão caro.
Preço... Não é tão caro, mas, né, 10 metros.
É, não, é,
então,
é pra um negócio...
$5.70 por metro.
Pra um negócio que você deve conseguir comprar aí por R$10, 20, no máximo, estourando muito R$20 em qualquer loja de departamento, qualquer coisa assim. Então, tem que valer a pena.
Merecido Internet of Shit aí. Selo Internet of Shit do Rafa e do Rod.
Pois é.
Carimbado.
A gente podia fazer um selo de verdade e botar, não sei. Um dia.
Oh, seria massa.
Ia ser top.
Seria massa, hein?
Um dia. A gente consegue fazer. Muito bom, Rafa. Agora eu vou para o meu segundo gadget Internet of Shit. Que esse aqui eu guardei o meu melhor por último, tá? Porque esse aqui é o meu último gadget.
Nossa.
Mas porque esse gadget eu achei maravilhoso. Eu não sei se você lembra, se os nossos ouvintes também lembram, porque eu acho que a gente até já falou dele aqui, mas vamos relembrar. Existia um tempo atrás uma garrafa de vinho inteligente. Não sei se você lembra, se você sabia, mas tinha lá, eu não lembro o nome agora, mas enfim, era uma garrafa de vinho inteligente. Que podia ter lá as funções dela, não sei o que, pra você comprar vinho quando precisasse, etc. Agora... Eu vos dou boas-vindas ao mundo da garrafa de azeite inteligente.
Não!
Garrafa de azeite inteligente. Porque não basta...
precisa de chip!
não bastava a garrafa de vinho. Tinha que ter a garrafa de azeite também. A Olivari, não sei como é que fala, é uma garrafa de azeite de oliva inteligente. A ideia é que você nunca mais fique sem azeite na sua cozinha, porque todos já enfrentamos isso. Precisamos de azeite e nós não temos. Mas hoje isso acaba com essa garrafa inteligente maravilhosa. A garrafa é feita de vidro com proteção contra raios UV, então é importante para você manter o seu azeite sempre fresco e como novo. Isso é verdade, tá? Isso não é mentira, é importante. Ela vem com uma base para você colocar o azeite. Obviamente, porque é ali onde tem o chip, as coisas, a conexão, tudo acontece por ali. Ela vem com uma base para você colocar o azeite, que é onde tem um LED na parte de baixo, que te avisa quando seu azeite está acabando e você precisa pedir mais. Então fica aquela luzinha vermelha.
Justamente o que eu precisava, mais uma luzinha piscante na minha cara avisando que tava acontecendo alguma coisa.
Pois é.
Notificação de azeite.
Não, e quando você pega o azeite, né, pra você usar o azeite, você não para pra pensar, nossa, tem pouco azeite, preciso comprar mais azeite, não é? Então, porque não seria mais fácil só isso? Não, tem que ter a garrafa inteligente,
não,
é muito mais fácil.
Não, tem que ter uma luzinha piscando, é muito mais prático.
Você pode pedir mais azeite pelo aplicativo, obviamente, porque tem que ter um aplicativo. A garrafa se conecta por Bluetooth com o seu smartphone também, obviamente, porque é um gadget internet of shit. É, o dinheiro vai ser obtido, né, o modelo de negócio deles aí, é realmente através da venda dos packs de refil, né, que eles fazem, é, que custam, segundo eles, é, menos de 10 euros por refil. É, no caso, eu botei até aqui que é uma garrafa, mas não é, porque você vai descobrir mais pra frente quantos ml tem em coisa de azeite. Ah, é uma garrafa assim, 500 ml, esquece, apaga o que eu falei. É... claro que eles também colocam que o azeite deles é o melhor do mundo, né? Eles têm um azeite incrível, melhor feito do que qualquer outro azeite no mundo.
Vai curar o câncer, a AIDS e todas as doenças do mundo.
Pois
vai
é,
curar.
Exatamente.
Vai trazer felicidade e sorte e fortuna pra sua vida.
Exatamente. Mas o melhor disso tudo não é nem trazer sorte e felicidade pra sua vida, Rafa. É que é vegan também. E eles deixam isso bem claro no anúncio, com a porra de um badge gigante escrito vegan. E eu parei pra pensar assim, meu, todo azeite não é vegan? Não é possível.
É, tipo, não é como se tivesse partes de animais no azeite.
É, pois é, assim, enfim. É, uma coisa que eu não entendi desse produto é que eles vendem duas garrafas. Né? Tem a Smart Bottle, né? Que é a garrafa inteligente, mas tem uma garrafa também básica que eles vendem, que custa 30 euros e que na campanha do Indiegogo deles vem com 3 sacos de refil de 500 ml cada, então você já tem aí 3 garrafas de azeite, supostamente. E a garrafa Smart custa 50 euros, né? Então você... né? Você tem mais funcionalidades
que
aí.
Ridículo.
É, mas só vem com um refil. Um saquinho de refil. Ao invés de 3. Eu não entendi essa lógica. Tipo, a que eu paguei mais caro só vem com 1. Mas a que eu paguei mais barato vem com 3. Não entendi muito bem.
Ah, mas não tem a base, tem?
Não, não tem a base. Mas mesmo assim, mesmo assim. É. Paciência, se vê. Enfim. É. O melhor pra mim, na verdade mesmo, é que o processo da campanha tá meio estranho. Por quê? Eu vou te dizer por quê, querido ouvinte. Se você entrar na página da Oliveri, você vai ver que o projeto arrecadou o dinheiro que eles pediram, em torno aí de 40 mil euros, né? Já arrecadaram, vou até dizer live agora, 40.466 euros total. Foi,
okay.
Recebeu todos os seus, todo o dinheiro que precisava em 26 de setembro. É, mas só uma pessoa comprou o produto. Se você olhar a página, só uma pessoa comprou. E foi a garrafa básica.
Qual é a reação das
pessoas? Ainda por cima.
Mas aqui tá escrito. Tá escrito aqui do lado quando você coloca, ó, 223 pessoas, backers.
Onde?
Ah, pera, 223 backers are originally pledged in another platform.
Ah, aonde?
Ah, sabe esse ícone de pergunta aqui do lado do setembro 26 de 2018?
Ah, tá.
Passa o mouse em cima.
Ah!
Que bizarro!
Nossa,
ele pode pegar de outra
que
plataforma,
estranho
então.
Isso.
Né?
Nossa,
esquisito.
Meu.
Esquisito.
Eu fiquei muito confuso, porque quando eu abri a página, eu vi o negócio, eu vi uma pessoa comprou o de 30 euros.
Também.
E nenhuma comprou o outro. E tem 40 mil euros. Eu falei, pronto, eles pegaram todo o dinheiro que eles tinham, jogaram pra dentro da campanha pra conseguir os 100%. E se vira. Foi a primeira coisa que eu pensei, meu. Foi a primeira coisa. Já imaginei, ok, eles certamente fizeram isso. Só pra dizer que a campanha foi um sucesso.
Gente, mas que bizarro isso, meu.
Surreal. De qualquer forma...
Eu também...
De
qualquer forma, pera aí.
Ok.
Uma coisa que eu... Olha isso. A garrafa de 30 dólares. Sometimes, all you need is a beautiful olive oil bottle. Não! Não preciso de uma garrafa de azeite bonita, cacete.
É, eu só preciso de... uma garrafa de azeite normal.
É,
não preciso desse treco.
Meu Deus. Não, pra quê?
Ai.
Não, não concordo com a existência disso. Eu exijo que o planeta seja reiniciado, explodido, pra que isso não exista mais.
É, eu também. Descobri que eles são, na verdade, um projeto do Kickstarter. Então, por isso que é diferente no Indiegogo, E tá bastante estranho, né? Bem diferenciado, mas agora no Indiegogo, do Kickstarter, aliás, você consegue até comprar uma... pagar 8 mil euros ou mais e ter acesso vitalício ao serviço deles. Então você vai conseguir... Você nunca mais vai precisar se preocupar com azeite de oliva na sua vida. Maravilhoso.
Muito bom, bom quer dizer péssimo.
Bom, horroroso. Exatamente.
Isso, exatamente.
Incrível.
O meu outro gadget... posso continuar?
Pode, fica à vontade.
Posso? O meu outro gadget também, salvei o melhor para o final. É um maravilhoso avião de papel. Porque um avião de papel era realmente uma das coisas que você olhava e pensava... como será que isto fica se alguém colocar um chip nele?
Sim, certamente.
E a resposta para esta pergunta que várias pessoas com certeza devem ter perguntado na história da humanidade... É o Power Up X FPV Paper Airplane.
Ok, nome tosco, mas vamos lá.
Sim, completamente tosco. Mas o que ele é? Basicamente, é um papel específico feito com termos aerodinâmicos, com dobraduras aerodinâmicas.
Mas não é você que faz que você dobra.
Não, ele já vem pré-dobrado.
Ah, ok.
Ele tem algumas dobraduras aerodinâmicas, você encaixa um motorzinho que tem algumas hélices nele,
uhum.
E você arremessa este avião e ele voa,
okay,
durante 10 minutos.
Uau!
E aí você pensa, como que eu posso piorar esta coisa hedionda? Fácil, vou colocar uma câmera nesse motor e vou transmitir este vídeo para um óculos VR, para um óculos.
Não.
Para um headset VR na sua cara.
Pra um Google Cardboard, né? Não é nem um headset VR.
Basicamente.
Eles fizeram a porra de um Google Cardboard ali qualquer e já era.
Basicamente isso. Ele é rápido, segundo a página aqui, tem 20 milhas por hora de velocidade.
Ok.
Você também consegue controlar... coisa mais ridícula. Você usa o aplicativo no celular pra poder fazer o cardboard, né?
Uhum.
Conectar com ele.
Sim.
E você gira, inclina a cabeça de um lado pro outro pra controlar o avião de lado pro outro.
Entendi.
Com certeza isso não deve dar nenhuma tontura.
Não,
deve ser 100%
imagina.
A prova de tonturas, né? Porque você vai estar vendo o quê? Só o mundo à sua volta indo e voltando na sua frente.
Pois é.
Normal.
Quanto tempo será que ele consegue ficar voando, meu?
10 minutos só.
Não, eu sei, mas tipo, se você arremessar ele de qualquer jeito, de qualquer... Assim, claro, sem ser pro chão, né? Se você arremessar ele de qualquer jeito, ele vai ficar voando por 10 minutos? Independente do que aconteça?
Acho que depende do voo, depende do vento que tiver, né?
Então, era isso que eu tô pensando, porque, meu, não é possível que esse negócio fique voando por 10 minutos sem parar, sem cair. Se você fizer... E se você dobrar errado o negócio por qualquer motivo?
Pois é, assim, por qualquer motivo que seja, isso aqui é uma bosta.
Sim. Esse é o menor dos problemas dele.
Eu acho que é uma coisa que não deveria existir também.
Você jura? Achei que devia existir.
Assim, realmente pensei, olhei, não. porque, uma das coisas, ele custa caro, $89, já vou deixar um na cara. $89 por um motorzinho e um papelzinho que você vai dobrar.
Ok.
É caro demais. E é um avião de papel. Você está arremessando dinheiro ao vento. $89, quer dizer, 89 não, 88, porque $1 deve ser o que eles usaram pra criar o cardboard.
É verdade.
E tá lá, $88 ao vento. Você tá jogando dinheiro no vento.
Eu quero dar um pro tip aqui pra quem estiver pensando em comprar esse negócio. Comprar um pedaço de papel e fazer o seu próprio aviãozinho de papel arremessar no ar é mais barato. Fica a dica.
Não, não faz. Eu acho muito ridículo. Ter essa conexão, eu acho muito, muito bizarro. Eu acho que este Power Up XFPV não deveria existir, mas tá lá. Por 89 dólares você pode comprar o seu... na verdade, pega 89 dólares, dobra o dinheiro e joga pro alto. É a mesma coisa.
Pelo menos você vai se sentir o Silvio Santos fazendo isso. É arremessa pro ar. Ei, aviãozinho!
Então esse avião é o Silvio Santos digital.
Tá possível, aí, sim. É verdade. Ah, que tosco, meu.
Temos um título?
Temos um título, meu. Nossa senhora, que bagulho tosco.
É uma coisa muito, muito besta.
Tosco.
Vamos. Só agora que eu consegui ver direito os detalhes do preço. 89 dólares é só o aviãozinho, só o papel e o motor. Por 99 dólares vem com cardboard.
Ah, entendi. Então você ainda tem que pagar mais 10 dólares.
Custa 10 dólares. Então você vai estar jogando 89 dólares pro ar.
Sim. E os outros 10 estão na tua mão.
Meu, que ridículo. Ai. Eu acho muito, muito ridículo.
Horroroso.
Enfim.
Não compraria.
É.
Triste.
Aí, internet of shit pra vocês.
Pois é. Não tem mais internet of shit, mas tem patch hoje. Então vamos pro patch.
Vamos lá.
Nós tivemos um e-mail do nosso querido amigo Peterson Alves. Ele diz o seguinte: olá a todos, meu nome é Peterson Alves e moro em Votorantim, São Paulo. Tempos atrás eu usava o app do YouTube padrão, mas de uns 2 meses pra cá ficou impossível. Um vídeo de 3 minutos tinha mais de 5 anúncios, isso é pesado. Bastante anúncio. Eu tentei ser bonzinho, mas não aguentei tamanha safadeza do Google e baixei um aplicativo modificado do aplicativo oficial do YouTube, que além de remover as propagandas, ele também tem a opção de ouvir em segundo plano com a tela desligada, sobreposto a outros aplicativos, e baixar os vídeos. Ele continua falando que não acho nunca que compensa pagar R$ 21 para ver vídeo no YouTube, sendo que aumentaram as propagandas por pura vigarice, só para atrair as pessoas para assinatura. Não sou a favor de desfavorecer os anunciantes, mas a Google forçou a barra. Meu, assim, eu concordo que é bosta, né? Tipo, aumentar o número de anúncios. Se é que eles aumentaram, né? Esse aqui é meu ponto, assim. Eu não sei, é porque eu sempre...
Eu não tenho visto esse aumento.
Então, eu também não vi esse aumento, porque... E assim, eu continuo assistindo vídeo normal, sem o YouTube Premium, porque aqui eu tenho que usar a VPN pra conseguir conectar no Brasil e conseguir testar e usar, pra usar as funcionalidades do YouTube Premium. Sim, é uma bosta. Mas, no geral, assim, eu não senti que tem mais ou menos, assim. Continua tendo... Assim, pode ser percepção, né? Pra mim, sempre teve tanto anúncio nessa bosta que já me incomodava desde antes e vai continuar incomodando até ad infinito. Mas em termos de valores, eu tô começando a achar também que não vale pagar R$ 21, mas por outros motivos, por problemas técnicos aí de download, essas coisas. Então é meio bosta mesmo.
Assim, da minha parte, eu defendo que se é uma empresa, tem que fazer dinheiro, né? O YouTube não tá aí pra ser caridade.
Não, isso sem dúvida.
E se eles têm que enfiar 3 anúncios na sua cara pra fazer dinheiro, eu não concordo com isso, eu vou pagar. E o Peterson não concorda com isso, ele vai usar meios alternativos, não tem problema. Quer dizer, tem problema se o cara... se o Google descobrir e sei lá, deletar a conta dele, não sei. Mas enquanto o Google não proibir isso, tá usando. Vai, power to the people, sabe? As pessoas vão encontrar meios alternativos de fazer, de ter experiências melhores nos serviços que elas usam. Isso é fato.
Sim.
Sabe? E eu espero que o YouTube jogue menos anúncios na cara das pessoas e percebam, ou sei lá, diminuam o valor da assinatura e pra perceberem que as pessoas, né, realmente vão pagar por ter um serviço de qualidade.
Pois é. Mas que fique claro também, assim, a gente respeita a decisão de todo mundo, né? Cada um faz o que o que acha melhor.
Cada um no seu quadrado.
Exatamente. Mas a gente não apoia, né, esse tipo de aplicativo, esse tipo de coisa. A gente não recomenda. Porque vai contra termos de serviço, termos de uso, privacidade, etc. Então...
Vai que também esse aplicativo tá roubando seus dados, você não sabe, né?
Pois é, então...
Tem modificado.
Sempre é uma coisa que a gente não pode recomendar, não tem como recomendar. Principalmente por ser, de certa forma, ilegal. Mas cada um faz o que a consciência acha tranquilo. E a gente é super ok com isso. Cada um tem a sua consciência. Mas eu... particularmente também tô começando a pensar que não vale R$21, prefiro ver anúncio. Pra ser honesto, que tá foda. A situação tá difícil, esse negócio dos downloads. Ei. Deus abençoe. Mas, enfim, não tem problema. Eu não tô pagando ainda, então tem ainda mais uns mesezinhos aí pra testar. Gratuito. E uma coisa que você nunca vai precisar pagar, necessariamente, é aqui esse Technicalidade que acabou de acabar. Terminou o episódio 100. Isso. Terminou o episódio 100. Uhul. Não tem mais episódio 100.
No final.
Triste fim.
Deixa o episódio.
O que você achou do episódio de hoje? O que você gostou da gente ter feito aí 4 gadgets Internet of Shit? O que vocês acharam dos gadgets? O que vocês acharam aí dessa polêmica do Facebook? Conta aí pra gente lá no technicalidade@b9.com.br.
Isso aí. Links pra tudo que a gente falou vai estar em algum lugar. Talvez no B9, talvez só na nossa imaginação,
no B9,
talvez só na nossa pauta.
Eu quero
espero
botar.
Que sim no B9.
Essa semana vai ser um pouco diferente, que a gente vai publicar algum tempo depois, aliás, do que a gente costuma publicar. Você...
Antes,
durante a gravação. Enquanto a gente tá gravando, o Pedro já tá editando e a gente já tá pra publicar já esse episódio.
Olha só, hein?
The Flash. Mas a gente tá fazendo umas alterações aí, por isso que vocês estão vendo ouvindo o Technicalidade só no sábado. Então, a gente tá testando essa coisa. Deixa o seu feedback também, se você gostou, se você não gostou. É pra tentar ver se a gente consegue ter mais tempo pra fazer também o post, etc, porque demanda um pouquinho de tempo e tempo que a gente não tem durante a semana, então é mais fácil de fazer, pois é, de outras formas. Mas eu espero que tenha então os links lá no b9.com.br. Se você quiser, você pode apoiar a gente no Padrim, o padrim.com.br/technicalidade. Ajuda a gente lá a manter as luzes acesas. Mas se você quiser apoiar sem pagar nada, você também pode divulgar o podcast e deixar 5 estrelas lá no iTunes, que já ajuda pra caramba.
Sim. E você também pode seguir a gente no Twitter. Eu sou o RafaCST.
Eu sou o Roger Castro. E a gente tem também o @technicalidade. Vem bater um papo com a gente lá. A gente tem tido... Isso. Bastante gente tem vindo falar com a gente por lá. Então a gente bate um papo. Conversa um pouquinho. Beleza?
Troca umas ideias.
Pois é. Então beleza, galera.
Então é isso, gente.
Muito obrigado. Acabou. Muito obrigado por ter ouvido. Obrigado por estar ouvindo a gente há 100 episódios. Se você está ouvindo há 100 episódios.
Sim.
Se você não estiver ouvindo há 100 episódios também, a gente está feliz por você estar aqui. E até semana que vem. Tchau.
Até mais. Tchau.